Setembro começou agora e logo lembro de Setembro Amarelo. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados aos transtornos mentais. Em primeiro lugar, a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Mas, ao meu ver, muitos pensam na morte sem chegar um dia a cometer o suicídio para valer. Entretêm em suas mentes pensamentos de morte e de até pedir para Deus que o leve ou a leve para a eternidade. E muitos diriam que jovens que pensam assim, mas nesses últimos meses muitos adolescentes me procuraram querendo se matar e adultos, até pessoas idosas, pensando em morrer. Queria compartilhar com você um pouquinho da minha caminhada. Aos meus 17 anos de idade eu comecei a ter indícios de depressão, naquela época não havia nome para isso e eu não fazia ideia do que eu tinha. Cheguei a engordar 27 quilos e a comida se tornou um lugar de conforto para minha alma. Não havia acontecido nenhum trauma ou um abuso, mas muitas coisas mal resolvidas dentro de mim que pareciam finalmente culminar em um só lugar e tempo. Sempre me sentia um peixe fora da água e isso me deixava com o sentimento de que ninguém me compreendia. A minha maior fraqueza era a minha incapacidade de comunicar, de me expressar e de me relacionar. Ao invés de eu encarar isso e trabalhar nisso, claro que por falta de maturidade, eu fui me afundando aos poucos até que o espírito de morte começou a reinar na minha vida. Era algo muito espiritual, muito emocional e muito físico. Era tudo junto. Havia assim uma potestade maligna que queria me destruir e por anos eu batalhei contra isso. Mas a minha mente também deixava com que isso acontecesse e parecia que aquilo nunca iria acabar. Fui levada a fazer coisas das quais eu não me orgulho contra mim mesma, e quase me levando além dos limites desta vida. Eu estou aqui hoje, viva e saudável pela graça de Deus. E por causa dessa minha jornada, eu consigo ajudar muitas pessoas hoje em dia que batalham com o suicídio. Eu não vou usar esse podcast para contar as vezes que quase fui embora dessa terra e que Deus sobrenaturalmente me resgatou. Porque não vem ao caso. Hoje eu quero te ajudar a entender o que realmente acontece atrás desse sentimento que você tem de eu quero desistir de tudo. Às vezes você nem pensa em se matar, às vezes você nem pensa em chegar a cometer o suicídio, mas você pensa que se você não estivesse aqui, se você estivesse no céu, tudo seria melhor. Muitos acabam espiritualizando demais o suicídio e outros retiram a parte espiritual do que ocorre na mente e no coração de uma pessoa que quer se matar. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Vocês já ouviram falar isso várias vezes. E a depressão ou qualquer problema psicológico afeta todas as áreas da nossa vida. Não conseguimos desmembrar nosso ser em três partes e lidar com essas partes separadamente. Por exemplo, se você tem depressão, é óbvio que você tem algum problema na sua alma, nas suas emoções. Mas também pode ser fruto de algo genético ou físico, algum fator biológico. E por final, uma alma não curada abre sim brechas para os espíritos malignos entrarem ou te rodearem e fazerem a festa, né? E te oprimirem. É raro ver alguém que quer se matar, que esteja com problema somente em suas emoções. Claro que existem pessoas que se mataram por estarem fora de si, fora das suas mentes e talvez fruto de uma doença mental. Mas geralmente aquele que alimenta um pensamento de quero morrer não tem problema somente em sua mente, ou somente no seu espírito, ou somente no seu corpo. É um problema que está em todas as áreas do nosso ser. O lance é que isso só tem aumentado com o decorrer dos anos. Muitos problemas emocionais não resolvidos e muitas pessoas batalhando a depressão. Eu, pessoalmente, sem ser expert nesse assunto, mas por tanto ser o ouvido de tantas pessoas, eu vejo que esse aumento é o fruto da falta de conexão humana, uma conexão que seja profunda e saudável. Também é a falta de entendimento do que a vida realmente é e a falta de visão e propósito. Coisas que todos nós precisamos ter para que sejamos pessoas saudáveis. Não vou entrar também tão profundo nos porquês, porque a gente ficaria aqui horas e horas, né? Mas eu quero nesse podcast te ajudar, especialmente você que está ouvindo e está com aquele sentimento de que você quer chutar o pau da barraca, que você quer jogar tudo pro ar e acabar com tudo. Talvez você nunca vá fazer isso de verdade, mas é como se você estivesse vivendo menos do que deveria. Você entretém sua mente, pensamentos de morte, pois de alguma forma você não consegue ver a luz no final do túnel. É impressionante ver como cada ser humano é único e cada um reage de um jeito. Eu atendo várias pessoas em aconselhamento pastoral com problemas gravíssimos e com problemas corriqueiros. Tem pessoas que estão em profunda tristeza por terem a falta de um parceiro, namorada, ou por não ter amigos, ou por não ganhar tão bem no emprego. Agora, existem outras pessoas que eu chamo elas de Highlander, que elas já foram abusadas, estupradas, abandonadas, rejeitadas, traídas, sofreram até tortura, e elas vêm conversar comigo com uma atitude super vitoriosa, e por isso, cada vez que eu as vejo, elas estão crescendo. Eu volto para casa sempre pensando, né, em como a nossa circunstância nunca foi o problema, mas sim a nossa perspectiva. Se eu sou uma pessoa que consigo olhar minha vida através das lentes de Deus, tudo pode ser melhor. Agora, quando eu começo a olhar minha vida através das lentes de vitimismo, de sofrência, de que realmente não vale a pena viver, de que se eu fosse embora ninguém daria falta, daí sim a vida seria muito mais difícil. Quando queremos morrer, raramente é porque queremos morrer, sabia disso? Então, quando alguém fala para você eu quero morrer, geralmente não é que ela quer morrer. É que, na verdade, quando alguém quer morrer, é porque ela quer terminar com aquele sofrimento atual. Olhamos ao nosso redor e dentro de nós e não conseguimos, e estou falando de verdade, encontrar uma solução a não ser o término da vida. Enxergamos a nossa realidade e nela não existe mais esperança. É como se nada mais importasse, nada mais valesse e que a única saída é parar de existir. Eu pensava assim por muitos anos, achando que se Deus me levasse ou se ele voltasse, eu pensava, Jesus, volta logo, né? Que daí seria incrível, tudo iria melhorar. Eu também pensava que se eu pegasse um câncer ou tivesse uma doença terminal, sofresse um acidente, que se eu fosse levada para o céu, eu não daria mais trabalho, eu não faria tanta falta. E tudo isso era uma mentira gigantesca. Porque para mim, a melhor opção era essa. Porque quando eu olhava para o sofrimento, eu pensava, eu não tenho outra solução, não consigo ver nada a não ser isso. Ir para o céu, claro que sempre será uma alternativa muito melhor, né? Do que qualquer situação na Terra. Convenhamos que o céu é perfeito. Agora, ir para o céu antes do seu tempo, ali que existe um grande problema. Em Salmo 139 diz que Deus tem os nossos dias contados, ou seja, você tem um tempo determinado aqui na Terra. E você precisa viver esse tempo determinado na Terra. Imagina se seu sofrimento é para durar só 5 anos e os outros 20 anos que você vai viver na Terra serão maravilhosos. Mas não, você não aguenta o primeiro ano, você fala, gente, eu preciso ir embora. Eu preciso pensar que a minha vida ela é muito maior do que o atual sofrimento, do que a circunstância que eu estou neste momento enfrentando. Eu também preciso entender que muitas vezes o sofrimento que eu estou achando que é um sofrimento não é tanto assim. Que é por causa das minhas lentes de rejeição, de traição, as minhas lentes de inferioridade, de incapacidade. Isso está me levando a ver a isso como um grande sofrimento. E muitas vezes a gente se encontra em sofrimentos porque nós mesmos nos colocamos ali. Nós mesmos não sabemos dizer não, nós mesmos não temos a coragem de realmente falar tchau, de viver nossa vida, de lutar pelos nossos direitos e assim por diante. Gente, a Zoe aqui, eu não sofria coisas horrorosas, não, mas na minha cabeça elas eram tenebrosas. eram as piores coisas que eu estava vivendo. E eu sentia que eu estava totalmente sozinha, que só eu que estava vivendo isso. E nem sempre isso é verdade. Na verdade, quase nunca. Pensar na morte como uma saída é como uma criança que acha que se comer brigadeiro em todas as refeições será feliz. Ai, Zoe, essa doeu. Sim, eu posso falar, porque eu já fui essa pessoa por mais de 7 anos. Eu queria muito que alguém tivesse falado isso para mim na época. Eu escondi de todos o que estava acontecendo dentro de mim. Nunca foi a falta de amor da minha mãe, nem do esforço dela para me compreender. Hoje eu olho para trás e realmente foi quase tudo eu. Claro que eu vivi traições, claro que eu vivi rejeições, claro que eu vivi várias coisas na minha adolescência. Mas eu que me fechava, eu que me isolava e eu me retraía porque eu não sabia fazer diferente. Eu precisei aprender às duras penas com o Espírito Santo o quão necessitada eu era de Deus para que eu então pudesse me ajudar a sair daquele buraco que eu mesma havia me colocado. A verdade mais dura é que quando queremos morrer, estamos fugindo de algo que precisamos enfrentar. Pois nos sentimos fracos demais, burros demais, incapazes demais, e toda essa mentalidade realmente nos leva a um lugar onde realmente nos tornamos tudo isso. Regamos a nossa vida com insatisfação, rejeição, morte e desesperança. E por isso sempre estamos colhendo o que plantamos. É um ciclo sem fim. Vejo pessoas que já escaparam à perseguição, que já viveram torturas, que já foram mutiladas por outros, sentando às vezes no meu escritório e falando para mim que elas ainda querem viver. Isso é um tapa na minha cara de anos que eu vivi pensando, cara, por que que eu tô aqui? Esse podcast é um dos podcasts mais vulneráveis que eu já gravei para vocês. E ele é para você entender que você pode sim ter sido abusado, você pode ter sofrido tortura, você pode ter perdido todos os seus entes queridos, você pode ter chegado à bancarrota, o que for. Ainda existe vida no seu coração e nos seus pulmões, então ainda existe tempo para você viver o que Deus tem para a sua vida. E quantas vezes eu me vi presa no emaranhado de pensamentos destruidores porque eu não queria entender o que realmente estava acontecendo. No fundo, no fundo, eu sabia que eu estava errada. Mas eu pensava, eu estou sozinha, ninguém está me vendo, ninguém está me compreendendo. Sendo que o tempo todo ali estava sentada do meu lado a melhor pessoa, o melhor amigo chamado Espírito Santo. Nossa, Zoe, você vai agora espiritualizar tudo? Não, porque eu estava precisando de ajuda porque não era só meu espírito que estava com problema, mas muito mais a minha mente. Pois eu estava assim, plantando tudo quanto a coisa ruim, pensando negativamente todos os dias e, por isso, tendo dias muito negativos. A vida, ela é horrível quando a gente cria uma ilusão do que ela deveria ser e nos colocamos como espectadores dela ao invés de protagonistas dela. Nós criamos uma ilusão de que até os 25 anos isso vai acontecer, que talvez quando eu chegar neste meu alvo, isso vai acontecer. Só que a vida não é assim. E ela não acontece desse jeito. Só que quando nós nos colocamos assim, nós nos colocamos num lugar passivo, achando que as coisas vão acontecer, sendo que nós somos protagonistas e escrevemos essa história com Deus. A vida é dura quando a gente foge da nossa responsabilidade e achamos que tudo é culpa dos outros. Eu tô aqui porque eu nunca tive pai, eu tô aqui porque eu fui abusada, eu tô desse jeito porque eu tenho depressão, eu sou assim porque eu sou bipolar, eu sou assim porque ninguém me amou. A vida também é tenebrosa quando alimentamos o nosso espírito e a nossa mente com pensamentos demoníacos de derrota e pensamentos de inferioridade, nos levando a achar que temos pouco valor. A vida é difícil de engolir quando vemos todos os nossos defeitos no espelho ou olhamos para nós mesmos e achamos que é melhor desistir do que tentar ver as nossas qualidades e melhorar as nossas fraquezas. A vida desse jeito realmente não vale a pena viver. Opa, como assim? Você está falando para que a gente não pode pensar em morrer, agora você fala isso? Sim, porque a vida não foi feita para ser vivida desse jeito. E quando Cristo ele prometeu para mim uma vida abundante e para você também, ele com certeza não prometeu essa vida porque ela seria fácil. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Queria muito poder, neste momento, te ajudar a entender que a vida é horrível quando olhamos através das lentes da morte. Mas quando olhamos através dos olhos de Deus, ela pode se tornar algo maravilhoso. Por anos e anos eu precisei ajustar meu coração e, consequentemente, a minha visão. E até hoje eu ajusto ele, mesmo quando eu estou no meio de um momento de sombras. Eu preciso ver a luz, eu preciso ver o copo meio cheio e não meio vazio. Para que eu viva todo o meu destino, mesmo pelas batalhas, eu preciso ver que eu nasci não porque minha mãe ou meu pai quis, não porque foi um erro, o que não foi, não porque alguém falou que eu tinha que ter nascido, mas porque Deus me desejou. Eu nasci porque Deus quis e por causa disso eu preciso sim viver. A morte é a coisa mais preguiçosa que o diabo me oferece. E eu não posso deixar ele ganhar. Sabe de uma coisa? O diabo, ele morre de medo de você. Sim. Porque se você descobrisse o seu destino, porque se você soubesse o quão forte você seria se você superar o que você está vivendo agora, porque se você soubesse o quão incrível você já é, você seria imparável, você seria perigoso para o reino das trevas. E por isso, então, que ele fala para você, termina. Você não presta, não tem para que continuar. É o que ele quer de você. Porque ele tem medo do que você pode ser se você realmente se descobrir em Cristo. A ilusão que você criou em sua mente de que sua vida é horrível, de que se ela não for cheia de dinheiro, de amigos, de namorado ou namorada, de casamento, de filhos, de coisas materiais, disso ou daquilo, é a maior armadilha que você pode ter. A vida é muito maior que tudo isso e ela precisa ser celebrada, independente do que temos ou não temos. Se você foi machucado, abusado, a ponto de querer morrer, eu quero falar que a sua dor pode ser a plataforma do poder de Deus para ajudar outras pessoas. Você já é um vencedor, você está aqui. E o inimigo não pode ter o prazer de te ver derrotado, sendo levado a acabar consigo mesmo. A cura para você que está escutando esse podcast, a esperança sim em meio ao caos, há sim uma porta, há sim uma luz que você não está vendo agora, mas você pode dar mais um passo. Deus, ele não está com os braços encolhidos, ele está com seus braços estendidos para você, mas você precisa esticar os seus também para se segurar nele. Deus tem seus dias contados, mas é tempo de você começar a viver intensamente os dias agora. Eu não te conheço, mas você é conhecido no céu. E por isso não se esqueça de que os seus dias já foram registrados. O seu sofrimento não vai ter fim quando você morrer. O seu sofrimento vai ter fim agora, porque já está disponível para você isso. É tudo em nossa mente e no nosso espírito, que esse fim do sofrimento pode acontecer. Podemos sim fazer nossa vida melhor, basta olharmos através das lentes corretas. Hoje é dia de olhar para frente e todos os dias segurar em suas mãos. Como vale a pena viver com ele? Como vale a pena ouvir dele o que realmente é verdade? Não existe nada melhor do que viver o tempo de Deus e a sua maneira perfeita. Que você possa hoje se escolher, se levantar, ser o protagonista dessa história e junto com Deus criar dias, semanas, meses e anos muito melhores. Não deixe a vida te levar e nem te derrubar. Você pode sim sair do lugar onde você está. Eu queria hoje que você recebesse essa revelação de Deus de quão valiosa a sua vida é. Eu queria hoje que todas as mentiras do Satanás fossem derrubadas na sua vida, em nome de Jesus. Esse podcast pode parecer um pouco mais, talvez, intenso do que os outros, porque eu estou falando de uma coisa que eu sou apaixonada. O meu nome Zoe significa vida eterna. Eu já quase morri uma vez no ventre da minha mãe, ressuscitei, eu quase morri várias vezes em instantes da minha vida, e hoje eu estou aqui viva para te dizer que vale a pena viver. Que mesmo em meio ao nosso caos, em nosso sofrimento, a gente consegue extrair disso coisas incríveis que nos darão muita alegria lá na frente. A sua alegria não é uma coisa dependente da sua circunstância. A minha alegria e a sua alegria é dependente, sim, da minha visão de vida com Cristo. Então, um abraço muito apertado para você. Queria olhar no seu rosto e dizer que você consegue. Mas melhor do que eu para falar isso para você é Jesus Cristo, que sempre diz: tende bom ânimo, eu venci. Ele sim é a sua melhor companhia. Um grande abraço e vamos viver, pessoal.